Judas, de 14 a 17, eu chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o tema a rendição. A rendição. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os propósitos ou os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Esta é a palavra de Deus. Amém. Deixe-me, a princípio, definir para vocês o termo rendição militar. Rendição militar. Rendição, na terminologia militar, é quando uma nação renuncia o controle do seu território, quando uma nação renuncia o controle dos seus soldados, ou sobre os seus soldados, sobre as suas fortificações, quando uma nação renuncia o controle de seus navios ou armamentos para uma outra potência. Isso é rendição militar. Eu me rendo ao outro. Uma rendição, ela pode acontecer de forma pacífica, sem luta, ou como resultado de uma derrota em guerra ou batalha. Um Estado soberano também pode se render depois que ele for derrotado em guerra, normalmente assinalando assim, ou assinando depois da rendição, um tratado de paz. Agora, se uma rendição se dá no campo de batalha, seja por indivíduos ou quando ordens são dadas pelos oficiais, normalmente essa rendição em batalha resulta naqueles que estão se rendendo a tornarem-se prisioneiros de guerra. Ou você se rende pacificamente à outra potência e assim segue a vida de segundo os termos de paz, ou você se rende forçadamente em batalha e é levado como prisioneiro de guerra. Guarde isso em mente. Para você ter uma ideia, o segundo grande conflito mundial só cessou com a rendição da Alemanha em 1945, seguida em agosto do mesmo ano, agosto de 1945, pela rendição japonesa. Depois das duas bombas nucleares, os japoneses finalmente se renderam a bordo do navio de guerra norte-americano USS Missouri, na Baía de Tóquio. Com a rendição do Japão, colocava-se um ponto final na Segunda Guerra Mundial, que tinha começado 6 anos antes, em setembro de 1939. Sem rendição, não existe paz. Assim é, meus irmãos, que enquanto não houver o comando do Senhor, o soberano do universo, colocando um ponto final para as hostes do inferno que vivem em constante guerra neste mundo, tentando frustrar os planos de Deus, a paz não reinará definitivamente. Ou Deus faz render seus inimigos, ou o mundo permanecerá em guerra. João teve uma visão apocalíptica. Nós estudamos o Apocalipse há algum tempo atrás. E João nos contou como será o dia da rendição do diabo e de suas hostes malignas. Sim, as Escrituras usam uma linguagem militar para descrever esta situação. Abra em Apocalipse e acompanhe comigo capítulo 20, a partir do verso 7, e você vai ver a visão que João teve contando-nos como será a rendição de Satanás. Apocalipse 20, a partir do verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, creio que os 1000 anos são anos simbólicos, estes nos quais nós estamos vivendo, é o período que vai entre a primeira vinda de Cristo e sua ressurreição até a segunda vinda. Então, desde o momento em que Jesus foi para o céu até a sua segunda vinda, nós entendemos que é este período de 1000 anos figuradamente. Mas, quando chegar o final desse período, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, que representam aqui os inimigos, os últimos inimigos de Deus, conforme lemos em Ezequiel 38 e 39. Então, Satanás sairá para enganar as nações em todas as extremidades da terra. E olha a linguagem. Satanás reunirá as nações para a batalha. Um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade santa, a igreja será sitiada, mas fogo desceu do céu e os consumiu. Quando a igreja pensou que estava tudo perdido, Deus mesmo se encarrega de lançar, e aqui uma linguagem simbólica, uma bomba nuclear contra seus inimigos. Verso 10, o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo sempre, ou seja, prisioneiros de guerra que se renderam na batalha e foram feitos prisioneiros. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, ou a condenação eterna. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui se encerra a batalha. E aí vem o capítulo 21. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não mais existia. Sabe por que ele usa a linguagem do mar? Porque o mar, com todas as suas tormentas, sempre significou, na linguagem bíblica, o tumulto das nações contra Deus. Não é que no novo céu e na nova terra não haverá uma praiazinha. É que no novo céu e na nova terra não haverá mais revoltas contra Deus. Por isso que tem que se tomar muito cuidado quando se interpreta ipsis litteri, literalmente, a linguagem simbólica apocalíptica. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não existia, não havia mais revoltas contra Deus. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Irmãos, nós temos aqui a descrição do dia da rendição dos inimigos de Deus e da glorificação da igreja de Deus. Enquanto o dia da redenção ou da rendição final não chega, Nós estamos aguardando este dia, vivendo este, por assim dizer, milênio. Um dia é como mil anos é como um dia, vivendo esse período que para nós parece que nunca terá fim, tão distante entre o momento em que Jesus ressuscitou e voltou para o céu e a sua segunda vinda, enquanto nós aqui vivemos aguardando com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Entra ano e sai ano e nossa alma se angustia querendo isso. Nós, cristãos, enquanto não provamos da glorificação, nós somos convocados a batalhar pela fé. Judas, no capítulo único desta carta, no verso 3, ele diz que nós devemos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E por que nós temos que fazer isso? Judas mesmo nos conta no versículo 4, porque alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite você levar uma vida imoral. A condenação ou a rendição de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. As hostes do inferno agem neste mundo através de seus soldados, de seus enviados. E as armas desses homens, não se iludam, não são apenas manifestações macabras, diabólicas e demoníacas, mas as armas desses homens são principalmente, como Paulo diz em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, doutrinas de demônios. São homens e mulheres que se misturaram no seio da igreja com ensinos, conforme Judas nos diz, no verso 4, ensinos que negam a soberania de Deus e o senhorio de Deus sobre as suas vidas. E se você fizer uma pausa e olhar no mundo dito evangélico de hoje, quantos há que negam a soberania de Deus, você ficaria abismado. Quantos há que na prática negam o senhorio de Deus sobre suas vidas? Homens e mulheres que são incitados à imoralidade. Joio no meio do trigo. Lobos em pele de cordeiros. Veneno na panela. Eles são perigosos e, portanto, devem ficar bem vigiados. Devemos ficar atentos, certos de que o julgamento, por mais que tarde em chegar, como vimos em Apocalipse 20, virá e virá com justiça da parte do Senhor. Tenha isso em mente. Gente, não existe uma melhor maneira de se terminar um ano e iniciar um novo ano do que ter essas coisas em mente, do que saber que é nesta batalha que nós estamos engajados. Nossas maiores lutas não são para resolvermos os problemas e conflitos familiares, pagar as duplicatas, quitar as dívidas. O nosso grande problema não é eleger um novo governo para tirar esse país da lama. A nossa grande luta está aqui descrita por Judas. Esta é a luta da igreja, meu povo. No texto que nós temos para hoje, Judas volta o foco dele para o julgamento dos apóstatas. Judas, de 14 a 16. Judas, ele usa uma obra judaica extra-bíblica. Ele está citando aqui o primeiro livro de Enoque, que provavelmente teria sido escrito entre o século 2 e o século 1 antes de Cristo. E Judas está traçando o seu argumento usando essa literatura extra-bíblica. Agora, é preciso que se diga o seguinte, que quando Judas usa essa literatura extra-bíblica, não significa que ele esteja dizendo que essa literatura tem o mesmo peso que o cânon bíblico. Não é isso que Judas está fazendo. Judas não nos está ensinando a ir para os livros apócrifos, para os livros intertestamentários, livros esses que estão às vezes nas Bíblias católicas ou publicados separadamente. São todos livros extremamente interessantes, históricos, contém algumas verdades, obviamente, mas não tem o mesmo pé de igualdade que o cânon bíblico. Então, por que que Judas usa o primeiro livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9? Esta é a referência de 1 Enoque. Primeira, não está na sua Bíblia não, não precisa procurar não. 1 Enoque 1:9. Por que que ele usa isso? Dissemos isso na semana passada. Judas usa isso para dizer o seguinte: prestem atenção, apóstatas. Se vocês de fato lessem os livros que vocês mesmos reconhecem, vocês saberiam que o que vocês estão fazendo é loucura. Então, o que Judas faz, e aqui quando ele cita 1 Enoque 1:9, ele nos apresenta o julgamento de Deus sobre os apóstatas. Judas está dizendo: olha, quando vocês negam a soberania de Deus, o senhorio de Deus em Jesus Cristo sobre a vida de vocês, vocês se tornam réus. E aí ele vai nos mostrar algumas lições preciosas sobre a rendição ou o juízo final. Eu quero que você preste atenção em quatro lições comigo. Primeira, a rendição é precedida por advertências proféticas. Vou repetir: a rendição ou o juízo final é precedida por advertência profética. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus nunca deixou de anunciar antecipadamente o julgamento sobre ímpios que não se arrependem. Deus sempre anunciou o julgamento, e Deus vem fazendo assim desde os dias de Enoque, que viveu antes do dilúvio, que foi o grande e primeiro ato de julgamento de Deus na história. Observe de novo o que Judas diz, verso 14. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Espera aí, aonde está essa profecia de Enoque na Bíblia? Não está na Bíblia, está em 1 Enoque 1:9. Judas, repito, está usando esse texto, que era o livro dos apóstatas, para dizer: leiam os livros de vocês, e vocês vão ver que em alguns momentos, esses livros refletem verdades bíblicas, como é este o caso, e vocês não ouvem. Quem é esse Enoque? Quem é esse Enoque que, segundo esse livro extra-bíblico, profetizou? Esse Enoque, ele apareceu pela primeira vez como representante da sétima geração de Adão. Está lá em Gênesis 5, de 18 a 24. É o Enoque de Gênesis 5. Esse Enoque, depois, ele é mencionado por Lucas, Lucas 3:37, como alguém que fez parte da ascendência de Jesus. A terceira vez que esse Enoque é citado, nós lemos sobre ele em Hebreus 11:5, quando Hebreus destaca Enoque na galeria dos heróis da fé. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Judas está atribuindo algum valor místico quando diz sétimo depois de Adão. Mas não é isso, não. A explicação mais simples parece ser a explicação mais viável, ou seja, Judas está distinguindo esse Enoque que viveu na sétima geração depois de Adão, de outro Enoque, que é o filho de Caim, que está lá em Gênesis 4:17. Então Judas está dizendo: este Enoque, que primeiro Enoque diz ter profetizado, é o Enoque que viveu depois de Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, o sétimo. Gênesis 5. Enoque, esse Enoque, de Gênesis 5, nós somos informados por Judas, foi um profeta de Deus na sua geração. Foi homem de fé, conforme Hebreus 5, por isso Deus o tomou para si, mas o que fez dele um homem de fé? O que fez dele um homem de fé foi que ele viveu com integridade, anunciando o dia da rendição, o dia do juízo. E que lição nós tiramos disso? A de que Deus nunca deixou qualquer geração sem anúncio do juízo iminente. Deus nunca deixou de dizer que juízo virá. Especialmente, gente, em tempos de declarada imoralidade e apostasia, como foram os dias de Noé, que precederam os dias que Enoque profetizou, os dias de Judas, que Judas está aqui combatendo, e os nossos dias atuais, quando Judas nos chama a ser Enoques nessa geração. E que linguagem belíssima, porque o Enoque que viveu com fé, foi o Enoque que viveu anunciando o Evangelho, por assim dizer, e nós, igreja, sabemos pelo relato de Paulo, que a qualquer momento o Senhor pode voltar. E nós não morreremos, seremos tomados de glória. Que linguagem linda a de Judas. Dizendo para nós, não tenham medo de viver nessa geração corrupta. Vivam como Enoque, anunciem o juízo, vivam com fé, vivam com integridade. E quando vocês menos esperarem, eu os tomarei para mim. A rendição, meu povo, ou o juízo final, não existe na Bíblia para ser colocado como um discurso alarmista, como muita gente faz. Sensacionalista. Não é para ser debatido em Twitter, Facebook, redes sociais. Não é para ser colocado em vídeos assustadores e espalhados pelo WhatsApp. Não! E muito menos é para ser tratado como um enredo apocalíptico para o cinema. Não é isso. O juízo é certo. É para o encorajamento da igreja e é para o despertamento do incrédulo. Anunciar o juízo é a nossa responsabilidade, meu povo, como igreja nesta geração perversa. Lembre-se, portanto, a rendição é precedida por advertência profética. E assim como Deus levantou Enoque, todos os profetas depois dele, todos os apóstolos depois dele, todos os mártires e heróis da igreja depois dele, inclusive nós. Nós existimos para advertir esta geração. O dia da rendição chegará. Se você se render hoje, você assina um tratado de paz. Com o sangue de Jesus. Se você deixar para se render no último dia, no dia do juízo, você será prisioneiro de guerra. Segundo, a rendição, ela é promulgada por ação justa de Deus. Promulgar alguma coisa é ordenar que aconteça. Então a rendição, ela é promulgada ou ordenada por Deus. É a ação justa de Deus. Ninguém toleraria um juiz injusto. Ou seja, o que é um juiz injusto? Sim, é o juiz que aplica uma pena que não deveria. Eu sei, mas ele é injusto também quando ele não aplica a pena que ele deveria. E como nós sabemos que Deus não é nenhuma dessas coisas, ele é amor e graça, mas ele é também justo, juiz, ele sabe a dose. Então Judas, ele usou o exemplo de Enoque como alguém que profetizou o juízo de Deus sobre os pecadores, e agora Judas, munido não apenas da literatura extra-bíblica, a saber, primeiro Enoque, Porque Judas só cita 1 Enoque 1,9, porque 1 Enoque 1,9 está em coerência com Deuteronômio 33, 2 e 4, Isaías 40, 4 e 10, Isaías 66, 15 e 16, Jeremias 25, 31, Miqueias 1, de 3 a 4, Abacuque 3, de 3 a 9, Zacarias 14, 5, que descrevem esse dia do juízo. E aí Judas nos informa como será a condenação de Deus. Judas está aqui nos versos 14 e 15 testificando que a rendição é promulgada ou ordenada por ação justa de Deus. Leia de novo, Judas 14 e 15. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens dizendo: ouçam o que o Senhor... Ou, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Gente, a ação justa de Deus, ela está colocada aqui para nós através de algumas verdades. Primeira, Judas destaca para nós a certeza do julgamento. Ouçam, o Senhor vem. Por mais que para nós demore, por mais que para nós pareça que Deus não está nem aí para o que está acontecendo, Judas está nos lembrando, escutem bem, o Senhor vem. O juízo de Deus é tão certo como a luz do sol ao meio-dia. Segunda coisa que ele fala, Judas nos revela os agentes do julgamento. Ele diz, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos, crentes e anjos. Anjos. Jesus falou disso, Paulo falou disso, João falou disso. O Novo Testamento nos ensina que os anjos acompanharão o Senhor no dia do julgamento. Mateus 13, 41, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Os anjos virão com o Senhor. As taças da ira de Deus estão sendo derramadas sobre a terra através de anjos, Apocalipse 16. Servos, enviados de Deus. Mas a maravilha é que, por outro lado, os anjos são e serão enviados por Deus para servirem os escolhidos de Deus e para levá-los sãos e salvos para o céu. É o que a gente lê em Lucas 16, 22. Quando os anjos vieram na parábola de Jesus e levaram Lázaro para o céu. Hebreus 1, 14 diz que os anjos são servos que ministram a favor do povo de Deus. Mas Judas está dizendo que para os ímpios os anjos servirão de agentes de julgamento. Terceira coisa que Judas fala do julgamento, ele fala da universalidade do julgamento. Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Todos. E Apocalipse 20, verso 12, que a gente leu no início, fala que Deus julgará grandes e pequenos, graúdos e miúdos. Não se preocupe com STF. E eu não falo isso aqui de forma leviana. Crente, não deixe seu coração se perturbar com Brasília, com ONU. É previsto que seja assim. Nossa esperança não é Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Lula, Bolsonaro, quem quer que seja. Crente, creia nisso. Nossa esperança é o trono de Deus, o julgamento de Deus é universal, virá para julgar a todos, grandes e pequenos, e não haverá habeas corpus. Creia nisso, igreja, porque se você não crer nisso, você não vai nem sequer conseguir orar por esses ímpios. E a Bíblia diz, por eles devemos interceder. Outra coisa sobre o julgamento, Judas fala Judas nos mostra a transparência do julgamento. É um julgamento às claras, não vai deixar sombra de dúvida. O texto diz que Deus convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Ninguém vai ter dúvida. Todo mundo será convencido, ou melhor, confrontado com injustiça, com a sua impiedade. Isso não quer dizer que os ímpios vão gostar do confronto e vão aceitar o confronto de bom grado? Vão aceitar a aplicação da justiça? Não. Você já viu algum condenado dando entrevista e dizendo que ele merece a pena? Nenhum, e não será assim no fim. Mas não vai ter dúvidas para ninguém de que Deus é justo em todos os seus caminhos. Perguntas do tipo serão feitas para esses condenados que se renderão, querendo ou não. Quem criou você? Como você se sente quando alguém reage a você com ingratidão? Para quem? Para quê? Ou como você viveu sua vida? São perguntas do trono de Deus. Se o salário do pecado é a morte, o que você fez do meu Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo? O julgamento será transparente. O julgamento também será justo. O texto diz que Deus convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciam contra ele. Gente, a justiça de Deus se baseia no fato de que o pecador viveu e está vivendo de forma ímpia, de forma insolente. É isso que diz o texto. Ele praticou impiedade, o ímpio profere insultos contra Deus, como se Deus não existisse e nem viesse um dia para julgar os vivos e os mortos. Vocês leram um artigo da Folha de São Paulo? Provavelmente não. No dia 25 de dezembro deste ano, no dia de Natal, um sujeito chamado Gregório do Vivier, criador do portal de humor Porta dos Fundos, escreveu um artigo num dos maiores jornais do Brasil, intitulado "Parabéns, baderneiro comunista, defensor de bandido e da prostituição". Sabe de quem ele está falando? De Cristo Jesus, o Senhor. No dia do Natal, a Folha de São Paulo se submete a publicar uma coluna com este título: "Parabéns, baderneiro comunista, defensor de bandido e da prostituição". Alguns trechos com censura, porque ele fala até palavrão nesse texto. Só mesmo no Brasil que o país para celebrar o aniversário de um líder comunista. Pior que isso, um baderneiro terrorista bolivariano sem terra, defensor de bandido e da prostituição. Perdoou as prostitutas e, pior, garantiu que as prostitutas vão entrar no céu antes de você. Elas e os cobradores de impostos, disse o comuna. Provando que se tem uma coisa que comunista gosta mais do que... E aí cita um palavrão. Provando... E se tem uma coisa que comunista, e no caso aqui Jesus, gosta mais do que palavrão e de impostos, não há. Aí ele faz assim: ao transformar a água em vinho, nada mais fez do que dar drogas à juventude, como bom comunista que era. Gente, o texto é escrito de uma forma a sugerir, não se iluda, esse homem não é tolo. Ele está sugerindo que Cristo está mais para comunista de esquerda do que para capitalista de direita, como que fazendo uma crítica ao cristianismo, chamando o cristianismo de religião de direita. Coitado. como se o cristianismo existisse por uma ideologia política. Jesus não é de esquerda nem de direita, tão menos de centro. Jesus não se enquadra nas categorias da sociologia do nosso tempo. Esse homem não tem nenhum conhecimento bíblico, teológico. Aliás, eu acho que tem. Eu creio que o descaso dele é proposital, a intenção dele é escarnecer. Mas ele prova que realmente não entendeu o que significa Jesus criticar a riqueza. Ele não entendeu ou não quer entender o que significa Jesus transformar água em vinho. Ele não sabe o que foi Jesus purificar o templo, expulsar demônios. Gregório do Vivier se porta como um exemplo típico daqueles que serão julgados conforme Judas escreveu, pronunciando a rendição ou o julgamento final de Deus, que diz: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos, inclusive da Folha de São Paulo, que pronunciaram contra ele. Meu povo, até lá, conforme previsto no artigo 208 do Código Penal Brasileiro, Gregório do Vivier poderá ser processado pelo crime de vilipêndio da fé, ou seja, vilipendiar, ultrajar, insultar publicamente ato ou objeto de culto religioso, sendo que a pena é detenção de um mês a um ano ou multa. Agora, nós sabemos que para o Brasil e no Brasil, para tudo se dá um jeitinho. E esse homem pode se safar do Código Penal Brasileiro. Agora, se ele não se arrepender, e se ele não se voltar com fé para o Filho de Deus, esse que ele insulta, ele se renderá como prisioneiro de guerra no último dia. Sabe por quê? Porque a rendição é promulgada por ação justa de Deus. Terceiro, a rendição é provocada por atos de homens ímpios. Ela é precedida por advertência profética, ou seja, Deus sempre anuncia o juízo. Ela é promulgada por ação justa de Deus. Deus é sempre justo, mas Judas também nos mostra que essa rendição é provocada pelos atos de homens ímpios que também estão infiltrados na igreja. Gente, ouça bem, o julgamento virá sobre todos, diz o verso 15. Todos, os de dentro e os de fora. Todos, porque os de fora, ímpios, serão julgados se não se arrependerem. E os de dentro, os infiltrados, joio no meio de trigo, lobo, vestido de pele de cordeiro. Agora, por que que Deus vai julgar esses de dentro? E o que eu acho tremendo é que Deus tira tempo para inspirar Judas a nos dizer como são os infiltrados na igreja. Você quer saber como é um infiltrado? Ouça o verso 16 de Judas. Você quer saber um que nunca foi crente e vive no meio de crente? Ou hoje está na moda você dizer crente sem igreja? É loucura. Não existe esse conceito no Novo Testamento. Loucura. Como que é esse tipo de gente que se diz cristã, mas que Judas chama de infiltrados e que serão julgados? Judas diz no verso 16, são murmuradores, descontentes, vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguirem o que querem. Cinco marcas ele destaca. Cinco fatos, cinco características que florescem, que fluem da mesma fonte: o coração pecaminoso, o ego, o eu, aquilo que a gente costuma chamar de livre-arbítrio, mas Paulo chama de servo-arbítrio, porque o livre-arbítrio humano está escravizado pelo pecado. Quem é esse povo que Deus vai julgar e que está infiltrado? É gente que não quer ser desagradada e se apegam em coisinhas murmuradoras. É gente que só olha para o que não tem. Como poderia ser? Como poderia ser? Como poderia ser? E nunca para olhar para o que já tem. E Judas diz, são descontentes. É gente que só pensa em si mesma, cria um sonho, cria uma ilusão de vida, cria um ideal e vive para satisfazer seus próprios desejos. Pena que quando a gente lê esse tipo de frase na Bíblia, a gente relaciona desejo só a pecado sexual, mas não é. Qualquer desejo que eu tenho, que não é fruto da fé, é pecado. E aí Judas diz, só pensa em si mesmos. Só querem ser reconhecidos e por isso ficam contando vantagem em voz alta. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço parte daquilo outro. É gente arrogante. É gente que quer receber favores. E aí eles sabem a quem eles devem adular, quem eles devem bajular. Você conhece gente assim? Qual é o problema com essa gente? Por que elas serão condenadas? Porque elas são idólatras, ou melhor, ególatras. O mundo gira em torno delas e não de Deus. Tudo e todo mundo existe para elas, inclusive Deus. E quando elas não estão satisfeitas, elas se decepcionam com o povo de Deus e até com Deus. Fazem o que for preciso para obter o que desejam. Passam por cima de todo mundo, fere quem tiver que ferir, suga, consome, esgota, corrompem-se. E Judas diz, serão julgados. Esse povo, quando ouve o que lhes desagrada, murmura. Quando se aproxima de alguém, vomita descontentamento, pois vivem procurando defeitos, vivem se focando naquilo que não têm. Quando não conseguem o que desejam, agridem, praticam delitos. Quando vê o sucesso do outro, desdenha e se exalta. Quando encontra alguém do seu interesse, bajula, porque quer um troco. É terrível. Gente assim não serve o próximo. Essas pessoas não adoram a Deus. Tudo que elas fazem é para o louvor da sua própria glória. Gente assim age impiamente. E por isso que a rendição é provocada por atos de homens ímpios. Deus, no entanto, virá para julgar conforme nós já vimos. E a última coisa. A rendição, ela é publicada para advertência perpétua. Essa é a última coisa que a gente precisa ver nesse texto. A doutrina, ou o ensino do juízo final, como já disse, não é para assustar ou alarmar ninguém. É para nos fazer temer. Meu povo, existe um justo juiz, ao qual todos, Judas 15, prestarão contas. Os de dentro, infiltrados, os de fora, ímpios. De dentro, digo, igreja. Quando nós nos damos conta disso, a gente tem que buscar viver segundo as leis desse Deus. Dizendo que além de Salvador, Ele é também soberano e Senhor. Não podemos negar a soberania de Deus, o senhorio de Deus. Ser soberano sobre alguém ou sobre alguma coisa é dizer que Ele controla tudo isso. Ser Senhor quer dizer que Ele diz como deve ser. Agora, quem ignora essa advertência perpétua, que é publicada aqui pelo próprio Deus, advertência que vem sendo anunciada desde Enoque, passando pelos profetas, pelos apóstolos, nós hoje, quem nega isso, no final vai ser sentenciado com justa condenação. Judas sabia que quanto mais a gente ignora o juízo de Deus, mais nós vamos nos tornando ímpios. Você quer ver uma coisa? No Brasil, a gente diz que todo mundo comete delitos, por quê? Porque todo mundo ignora a lei, sabe que a lei, quando é quebrada, nada acontece, não é isso? Judas está dizendo o seguinte: quanto mais você ignora o fato de que existe um justo juiz que vai aplicar a lei, mais você vive do jeito que você quer. É por isso que a fé vai acabando. Por isso que Jesus diz que no final dos tempos, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé? Não vai encontrar fé, não vai encontrar mais esperança, não vai mais ver amor. É por isso que Judas adverte. E deixa eu ler para você o texto de novo, para você entender tudo como um todo agora. Judas 14 a 16. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens infiltrados, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciam contra ele. Quem são eles? São murmuradores. Cuidado com a murmuração, meu povo. Murmuração fez o povo de Israel ficar no deserto. Por quê? Porque murmuração é fruto da incredulidade. É você dizer: Deus, o Senhor não está sendo soberano o bastante. Deus, o Senhor não está sendo Senhor o bastante. Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, deixando isso acontecer. Deus, Deus, quando você murmura diante de Deus. Soberano Senhor, são murmuradores, são descontentes, não se deleitam na graça, não louvam pelo que já têm, vivem apenas para satisfazer seus próprios sonhos, desejos, vive se gabando diante de todo mundo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou como aquele outro. E quando se aproxima de alguém para falar alguma coisa boa, é porque quer bajular, quer algo em troca. Poderia Judas ser mais atual? Responda para mim. Que Deus nos livre de ser assim. A única saída é nós nos rendermos enquanto é tempo. A única saída é se render a Cristo. E quem hoje se rende a Cristo, quem hoje nega a si mesmo, quem hoje toma dia a dia sua cruz, quem hoje segue Jesus com arrependimento e fé, recebe perdão e salvação, e no dia do juízo final vai ouvir o justo juiz dizer assim: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Agora, quem não se rende hoje como filho abençoado do Pai, quem segue a vida em resistência, vivendo para si mesmo, para o seu próprio ego, no final vai ter que se render. Só que será como prisioneiro de guerra. As palavras do justo juiz não vão ser agradáveis, diz Jesus em Mateus 25, 41, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Gente, ouça o que eu estou te dizendo, a questão não é se nós teremos que nos render, essa não é a questão. A questão é quando nós vamos nos render. Quem se rende hoje, quem se arrepende, quem crê, quem abandona o senhorio do pecado, quem se sujeita ao senhorio de Cristo, é perdoado e no final glorificado. Mas quem não se rende hoje a Cristo, no final vai ser rendido como um condenado. Renda-se a Cristo. Faça de Jesus seu Salvador, mas também seu único soberano Senhor. E a minha oração é que você que me ouve, talvez nesse último dia do ano, entenda que hoje tem que ser o dia da sua rendição. E aí, você assina um tratado de paz com Deus. A tinta é o sangue do Cordeiro que morreu para tirar o pecado do mundo. Não espere pela última hora. Arrependa-se, creia, renda-se a Cristo, que seja hoje o dia da sua bendita rendição, não seja no último dia, quando será o dia da justa condenação. Vamos orar, feche seus olhos. Deus querido, em nome de Jesus, estamos a poucas horas de um novo ano. Eu quero te pedir em nome de Jesus que estes que me ouvem, meu povo aqui reunido, se há alguém que ainda não se rendeu a Jesus, e como saber se somos rendidos? Judas foi tão claro, Deus. Quem se rendeu a Jesus não murmura, não vive descontente. Quem se rendeu a Jesus não vive para satisfazer os próprios desejos. Quem se rendeu não vive para se vangloriar em voz alta, para bajular outros. Quem se rendeu a Jesus segue com arrependimento, com fé, com esperança, com amor. Meu Deus, se há alguém aqui que ainda não se rendeu, que se renda agora. Que esta pessoa possa jogar por terra suas armas. E possa dizer: misericórdia de mim, eu me rendo. Salva-me. Seja meu soberano Senhor. Ó Deus, livra-nos de no último dia sermos feitos prisioneiros de guerra. O tratado de paz foi assinado com o sangue de Jesus. Por isso nós te louvamos. E por isso nós te exaltamos. É no nome de Cristo que oramos. Amém.